Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de julho de 2021, e eu devo confessar que eu acordei bastante bem depois de uma boa noite de sono, algo que fazia um certo tempo que não acontecia, dessa vez não por nenhuma peripécia percussionista de vizinhos em andares superiores, mas talvez pelo fato de eu ter ido dormir com algum tipo de nova esperança. Talvez tenha sido, olha que coisa curiosa, talvez tenha sido justamente por assistir a um bom jornal. Não que as notícias fossem boas, não eram, né? Agora você tem desde PMs, reverendos, empresas de fachada, milhões, ladrões de galinha. Não, isso, né, o Brasil ali continua bastante explícito, né, o nosso lado B. Mas acho que o que me empolgou, acho que foram duas coisas. Primeiro, ver no Jornal das 10, da Globo News, a estreia da Aline, eu nunca sei falar o nome dela, Mindley alguma coisa, né, o sobrenome dela. A estreia dela foi simplesmente gloriosa, ela estava elegantíssima, super segura, super carismática, deu gosto ver. Mas num determinado momento, ela conversando com a Mônica Waldvogel, que também é uma jornalista que eu admiro bastante, a Mônica falou uma coisa que eu achei extremamente válida. Eu falei, olha, a gente pode falar o que quiser. Na verdade, acho que era comentando justamente uma notícia que o Guga Chakra, que é um correspondente internacional também extremamente competente, o cara é uma enciclopédia, ele está justamente dando uma notícia que o nosso presidente, por acidente, ele está numa lista de péssimas companhias de predadores da imprensa, né? Que são aquelas figuras como, sei lá, o Erdogan, o Putin, o próprio Trump, que já saiu, o cara do Irã, o cara da Hungria, que são essas figuras que ameaçam jornalistas, que abusam dos jornalistas, que ameaçam a liberdade de imprensa. Ele está realmente em péssima companhia. E a Mônica Waldvogel fez um comentário que eu gostei bastante, falou, olha, prestem atenção que ele cresce de verdade na frente de jornalistas mulheres. Ele parece ter um especial prazer em exercer um poder ali abusivo sobre jornalistas mulheres. Mas ela colocou uma coisa interessante, que mesmo que a gente compare o Brasil com esses países todos, nós ainda temos uma imprensa que funciona, nós ainda temos jornalistas excelentes, a gente ainda tem liberdade de expressão, o que muitos países já perderam. Eu comentei, não sei se eu comentei aqui, mas se não eu comento novamente, a Hungria acabou de fazer uma série de movimentos ali justamente para se aparelhar e se apropriar das universidades, ou seja, a liberdade acadêmica, a liberdade de expressão na Hungria, que é um país que está ficando cada vez mais homofóbico, cada vez mais preconceituoso, isso é simplesmente um pesadelo, né? Então, é interessante, por mais que a gente às vezes se deixe abalar pelas atrocidades, pelas barbaridades, as coisas completamente primitivas dessa turba, né, que de alguma maneira se apropriou do Palácio do Planalto, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem coisas em que se inspirar. Então acho que isso que realmente me inspirou. Quando eu olho ali um painel da Globo News, o que você tem ali? Diversidade étnica, né, você tem ali diversidade de gênero, você tem desde todas as etnias possíveis e imagináveis, você tem um dos apresentadores que assume publicamente a sua sexualidade. Então, ali eu gosto de ver, sobretudo porque quando a gente pensa em termos de América Latina, a gente sempre gosta, tem um certo masoquismo em termos de brasilidade, de achar que por alguma razão qualquer a gente é pior do que todo mundo, mas quando a gente compara outros países, e eu digo isso por experiência própria, outros países podem ser mais machistas ainda na América Latina, podem ser mais conservadores ainda, podem ser mais intolerantes ainda. Se você já teve a oportunidade de viajar pela América Latina e assistir televisão no México, no Chile, talvez no Peru, talvez na própria Colômbia, você vai perceber que a gente respira aqui uma leveza, uma liberdade que a gente não encontra em outros lugares. Eu lembro até uma vez que eu estava num projeto na Colômbia, a gente estava numa mesa ali de restaurante, encerrando o dia, eu era o único brasileiro entre vários colombianos, e um dos colombianos já tinha morado no Brasil, e ele estava tentando explicar ali na mesa para os seus patrícios, né, incrédulos inclusive, que o Brasil, de uma certa maneira, ele era mais adiantado nesta questão social-racial. Porque, querendo ou não, ali na Colômbia, a questão de preconceito racial e preconceito de, sobretudo em termos de classe, é mais dura. Eu percebi isso também, né? Você percebe em outros países que você tem uma questão de hierarquia, ou de, né, você não sabe com quem você está. Isso não é monopólio nosso, mas a gente percebe que existe sim um Brasil que a gente tem que de alguma maneira salvaguardar, que a gente tem que de alguma maneira preservar. A gente tem gente muito melhor, que não merece, né, não merece essa absoluta barbárie que está acontecendo por aí. Então talvez seja por isso que eu tenha acordado um pouco mais empolgado, que eu tenha dormido um pouco melhor, que eu não tenha tido os meus clássicos pesadelos sobre problemas de carreira, problemas financeiros, de autoestima, não. Mas tem outro fator também que eu acho que me alegra. Eu vou comentar com vocês em primeira mão, eu não sei como é que isso vai se concretizar, mas eu já tenho um sinal verde, que é o seguinte: eu tenho um projeto caseiro, completamente amador meu, que é o Vamos Falar Sobre Impacto. A questão eu estava cansado de só ouvir gente falando de digital, 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 digital. Eu falei, meu, tá cheio de problema no mundo, né? E não é tecnologia que vai salvar tudo. Como é que eu consigo chamar atenção para outras frentes, né? para outras iniciativas, para outros paradigmas, outras visões? E aí eu criei esse projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Eu acho que impacto, ele por natureza, a hora que você começa a pensar no impacto, você passa a ser mais multidisciplinar. E eu comecei a entrevistar um monte de gente. E, na verdade, as pessoas com quem eu tenho contato, a quem eu tenho acesso. Então, entrevistei o Thomas Eck-Schmidt do Capitalismo Consciente, a Carol Pissin do MetaLab, se eu não me engano, que é uma empresa, tá ligada à sustentabilidade, Gustavo Maia, que tem uma plataforma extraordinária para conectar os cidadãos com o seu governo, ou vice-versa. Eu fui conversando com Mobilidade Elétrica, com Rodrigo de Almeida. Pois bem, e eu fico o tempo todo caçando gente que, de repente, vale a pena trazer para conversar, certo? E eu já confessei para aqui no Radinho, nesse nosso divã, não é? Uma minha admiração profunda, né, por um personagem que, assim, se eu pudesse... Sabe quando você olha para alguém e fala, cara, quando eu crescer eu quero ser assim? Né? O que acontece é que eu venho me interessando por outras abordagens, por maneiras diferentes de ver o mundo, diferentes das quais daquelas para as quais eu fui treinado. Eu fui treinado por um bom tempo como engenheiro, depois eu fui para a comunicação, mas de qualquer maneira, eu quero novos paradigmas, pelo amor de Deus, porque acho que esses não estão funcionando. E o estudo da complexidade me pareceu abriu novos horizontes, me pareceu realmente um novo mundo, e eu tenho, dentro das minhas limitações técnicas e também financeiras e também cerebrais, tentado me aprofundar nessa história, e eu estou sempre comentando com vocês sobre o Instituto Santa Fé, que fica no Novo México. Eles têm um trabalho extraordinário, então eles têm até uma plataforma online para fazer um curso gratuito que chama Complexity Explorer. Então, eu comecei a fazer, mas no fim tinha que programar não sei o que, eu desanimei, preciso retomar. Mas os conceitos básicos ali eu já tinha dado uma boa olhada. Mas o que acontece é que o Instituto Santa Fé tem sido muito ativo, muito presente nas mídias sociais, graças a um personagem chamado Michael Garfield, que acho que o primeiro contato que eu tive com essa figura foi ouvindo os podcasts da Complexity Explorer. Eu fiquei muito impressionado, porque nesse podcast ele entrevista aquelas figuras geniais que circulam, né, naquele ambiente olímpico quase, né? Pois bem, eu sei que uma coisa que sempre me impressionou logo de cara é que o cara tinha uma capacidade tão extraordinária de fazer conexões ou de conectar Primeiro, uma memória praticamente infinita e infalível. Segundo, uma capacidade de criar conexões entre coisas que não, as conexões não eram tão óbvias assim. Então, era um entrevistador, um moderador, com uma capacidade de ampliar o alcance e também a profundidade da discussão absolutamente espantosa. Eu acho que uma vez eu fiz um elogio, que eu comecei a tentar interagir, sobretudo pelo Twitter. É esse cara que pilota as redes do Santa Fé. Ele pilota o Twitter, ele pilota o Instagram, tá bom. Eu acho que uma vez eu fiz um comentário dizendo que toda vez que eu ouço esse podcast, eu ouço a ventoinha da minha CPU. Né, para quem tem aqui um computador que tem ventoinha, você sabe que quando a CPU, né, quando o chip está ali no máximo, ele começa a esquentar e a ventoinha fica enlouquecida tentando manter a temperatura mais ou menos. Mas é isso que eu sinto quando eu tento acompanhar qualquer conversa do Garfield. E de uns tempos para cá, ele responde uma coisa interessantíssima. E eu sempre fui muito cara de pau, acho que é herança do meu tempo de produtor de televisão. Quando você é produtor de TV, você desenvolve, né, um óleo de peroba bastante potente. Eu sempre fui muito cara de pau para abordar pessoas, etc. e tal. Eu não tive a menor dúvida. Falei, Michael, eu tenho um projeto pessoal aqui que não é monetizado, que não tem patrocínio, que é completamente roots, né, completamente true, que é o vamos falar. Você não topa conversar? Eu falei, meu, o não eu já tenho. Então vamos lá consultar. Moral da história: ontem o Michael Garfield respondeu de uma maneira extremamente simpática, pediu desculpas pela demora e ele topou. Quando que isso vai se concretizar, eu não sei, a agenda do cara é muito mais complicada que a minha, mas se tudo der certo, em breve estaremos ouvindo ou conhecendo melhor um personagem que realmente muito me inspira. Por que que eu vejo aí o Michael Garfield num projeto como Vamos Falar Sobre Impacto? Porque o que ele está tentando fazer é divulgação de ciência. O que ele está tentando fazer é encantar pessoas que, em princípio, são leigas, como eu, né, para novos caminhos. E isso não é uma coisa simples. É a mesma razão pela qual eu também gostaria imensamente de um dia conversar com a Natália Pasternak. Né, essas pessoas que hoje estão tentando de alguma maneira furar a barreira da resistência ao conhecimento, essas pessoas merecem, sei lá, ser ouvidas, para a gente inclusive aprender com elas, né? Como é que a gente consegue fazer algum tipo de contraponto, algum tipo de, sei lá, algum tipo de antídoto, né, contra a burrice empoderada, que é o que acabou acontecendo. Então essa é a excelente notícia, fiquei muito empolgado, e acho que eu também estava animado, porque eu finalmente terminei o audiolivro do Robin Dunbar, que foi maravilhoso. No final ele acaba falando também de redes sociais, até que ponto as redes sociais pioram ou melhoram a natureza humana, né? O que acontece com uma geração que interage sobretudo por telas e não presencialmente, o que a gente perde com isso, etc. e tal. Ok, então, ontem eu consegui terminar o livro, já fiquei feliz, mas qual que eu começo agora? Eu tinha vários na fila, porque esses audiolivros eu consumo numa plataforma chamada Audible. A Audible foi comprada pela Amazon, é uma plataforma extraordinária, eu pago X reais por mês, lá X dólares por mês, e eu tenho direito a baixar 2 audiolivros. O que acontece é que às vezes eu não consigo matar um audiolivro em 15 dias, então eu vou acumulando audiolivros. Então ontem eu tinha ali realmente um buffet de livros já selecionados para começar a ouvir. E eu resolvi começar o livro que chama... Como é que é o nome mesmo desse livro? O Livro dos Humanos, The Book of Humans, A Brief History, é uma história breve da cultura, sexo, guerra e da evolução de todos nós. Eu comecei esse livro porque o autor também é um personagem que muito me inspira, é o Adam Rutherford. Ele é um biólogo inglês, mas ele é um divulgador de ciência, ele tem vários podcasts na BBC. Um deles é sensacional, que é com a Hannah Fry, que é uma matemática. E o que é interessante, eu tinha recentemente assistido um webinar do Rutherford em que ele estava lançando um livro novo, não é? E o que acontece, eu achei esse cara no Twitter, eu elogiei, ele interagiu, mais um personagem desses, né, maravilhoso, que de repente interage com você, eu fico super feliz. E quando eu fiz uma pergunta para ele, sobre natureza humana, basicamente, ele me recomendou o livro anterior dele, que é esse livro aqui, The Book of Humans. E eu comecei a ouvir ontem e, para o meu deleite, o livro é lido pelo próprio Adam Rutherford, que, afinal, ele já, né, ele, além de ser muito simpático, né, ter uma voz muito boa, ele está acostumado a fazer isso. Ele é um broadcaster, né, ele é um cara que trabalha em comunicação de massa. Então, ontem eu estava deleitado, sobretudo porque o começo do livro foi muito promissor. Né? O que nos torna, alguma coisa nos torna especiais, né? Que nós, que somos animais, como qualquer outro animal, né? Que temos em comum com tantos outros animais também, o que eventualmente nos torna diferentes? E, olha, o texto está sendo absolutamente delicioso. À medida que eu avançar nesse livro, eu vou compartilhar com vocês. Mas eu fiquei muito feliz, porque ele logo de cara citou um outro autor, que eu também acho divertidíssimo. Eu não sei se vocês tiveram a ocasião de ler O Mochileiro das Galáxias. O Mochileiro das Galáxias é um clássico aí, meio de ficção científica, etc. e tal. É escrito por um cara absolutamente genial chamado Douglas Adams, que infelizmente já morreu. Mas ele citou aqui um livro do Douglas Adams, que eu não conhecia, em que ele fala o seguinte, que são as três regras da tecnologia. E eu vou ler para vocês, tá bom? Isso ele escreveu muito antes de qualquer coisa, né? Muito antes do Orkut, sei lá, do Facebook, do Google, do TikTok. Mas o que ele fala é o seguinte, primeira regra. Qualquer coisa que já existia no mundo quando você nasceu é normal e ordinária, e é simplesmente parte de como o mundo funciona, ok? Se já estava lá quando você nasceu, natural. Segunda regra, tudo que foi inventado entre a sua idade de 15 e 35 anos é novo e excitante e revolucionário e pode eventualmente se tornar uma carreira, uma nova carreira. Ou seja, qualquer invenção entre a sua adolescência e os seus 35, uau, você vai ficar super empolgado e vai eventualmente, como eu fiz, né, quando a internet surgiu, mudar de carreira. A terceira regra, que essa é absolutamente infalível, é tudo que foi inventado depois dos seus 35 anos é contrária à ordem natural das coisas. Isso é genial, porque não diz só respeito ao que a gente está vivendo agora. Né? Se a gente pegar, ele cita, o que eu achei delicioso, o Rutherford, ele cita Sócrates, porque Sócrates estava simplesmente horrorizado com uma invenção que, segundo ele, ia emburrecer todo mundo, ia fazer com que as pessoas perdessem a memória, ia fazer com que as pessoas pudessem fazer de conta que elas sabem tudo, que elas pudessem ser completos impostores, né? Que tecnologia era essa? A escrita. Porque veja bem, Sócrates não deixou nada escrito, inclusive, né? Não tem nada escrito. O que você sabe de Sócrates é porque o Platão veio depois dele e resolveu registrar. Mas ele não é o único. Quando surgiu a escrita, muita gente duvidou de que isso fosse positivo, que isso fosse vulgarizar de alguma maneira a cultura e o conhecimento, assim como muita gente resistiu heroicamente à máquina de escrever, resistiu ao livro do Gutenberg, resistiu ao rádio, resistiu à televisão, né? Todo mundo acaba achando que se você, né, essas coisas que são inventadas depois que você passou dos 30, que tudo isso é o começo do fim. Mas, de qualquer maneira, o livro muito me empolgou, estou animado, e eu vou compartilhando isso com vocês. E vamos lá, tem mais algumas coisas aqui que eu separei, algumas delas eu tinha sentado em cima, eu confesso. Uma delas é uma notícia, já que eu falei da BBC aqui, se você ler um artigo da BBC Future, você tem no rodapé da notícia um informativo de quanto carbono, qual foi o impacto, já que eu estou falando de impacto aqui, não é? Qual foi o impacto disso que você acabou de ler no meio ambiente. E eles vão levar em conta se o repórter viajou, se ele não viajou, como ele viajou, quantas pessoas foram envolvidas, quanta energia foi consumida, quantos do servidor né, do web foi consumido, quanto de banda foi consumido. Né? Então, eles tentam. Não é a coisa mais fácil do mundo você tentar ser abrangente, né, nesse cálculo do impacto. Mas quanto que esse simples artigo... Eu não tenho ideia, por exemplo, do impacto ambiental de um podcast como o Radinho de Pilha, que dura 50 minutos. Aliás, vamos, já que eu falei 50 minutos, ontem a gente ultrapassou... aliás, eu agradeço a Aline Mindley de novo por chamar a atenção. Ontem a gente ultrapassou 525 mil mortes. Então, se a gente fosse fazer, agora sou eu falando aqui, se a gente fosse fazer um minuto de silêncio por cada um desses brasileiros que se foi, nós teríamos que fazer um ano inteiro de silêncio. Vale lembrar que um ano tem 525.600 minutos, que é mais ou menos o número de brasileiros que morreu. Né? Então, só para a gente lembrar dessa história, eu estou falando aqui impacto e acho que vale a pena a gente não perder isso de vista. O que mais que eu deixei? Bom, já que eu falei em computadores e falei em impacto, aqui é uma notícia no link do Estadão, saiu há alguns dias. O desligamento do supercomputador Tupã tem impacto social, econômico e científico. Acontece o seguinte, a USP, não é a USP, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, ele tem um supercomputador que já não é de último modelo, certo? Certo, mas é o que tínhamos, que estava sendo usado para inúmeros tipos de pesquisa científica. Para você ter uma ideia, olha aqui, os dados processados pelo Tupã são fornecidos para o Centro Nacional de Desastres Naturais, a Agência Nacional de Águas, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, além de centros estaduais de meteorologia. Ou seja, o Tupã, velhinho ou não, né? O Tupã, cara, é muito útil. É só que o Tupã subiu no telhado. O que acontece? Ele está abandonado, ele só está funcionando precariamente por conta de gambiarras, não tem verba e a qualquer momento o Tupã pode parar. E no que ele parar, o mundo vai acabar? Você não vai conseguir, sei lá, apostar na loteria, sei lá, o Big Brother vai sair do ar? Não. Mas simplesmente você vai asfixiar uma fonte importantíssima de dados para uma série de decisões estratégicas. Estratégia é aquela coisa que começou a entrar em extinção, né, quando o Capetão e seus sinistros, né, entraram no... Esquece, esses caras, não, estratégia para os caras não existe estratégia. Né? Então, veja bem o impacto que vai ter e que pobreza a nossa de depender fundamentalmente de alguma coisa que já está pipocando, né? Em termos técnicos, está absolutamente pipocando. E, aliás, por coincidência, logo abaixo tem aqui uma... Já que eu estou falando de impacto, não é? Eu comentei uma vez no Radinho que um senador americano no Congresso, um tiozinho lá conservador, daqueles trumpistas, ele levantou a seguinte questão: olha, já que a Terra está esquentando, será que não tinha um jeito assim da gente mudar a órbita da Lua? Ou sei lá, mudar a órbita da Terra, não é? Então tem um artigo aqui, é claro, por que não, não é? É mais fácil do que esse imbecil parar de andar de carro, não é? O que ele tem um exercício aqui extremamente interessante na Scientific American, mostrando o esforço que seria necessário para que eventualmente a Lua, de alguma maneira, mudasse minimamente sua órbita. A Terra, então, nem se fala. Mas assim, são quantidades simplesmente colossais, bíblicas de energia, milhões de anos do laser mais poderoso do mundo. Então é muito divertido, é uma leve ironia. Eu achei bacana quando a gente pensa que tem gente que chega no poder. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu tenho uma tese que é a seguinte: se a pessoa quer ser eleita, a gente já tem que ficar com o pé atrás. É porque eu tenho um defeito de fábrica que é o seguinte: eu não gosto de mandar nos outros e não gosto de quem manda nos outros. É um defeito meu, que teve, obviamente, impacto, não é? Na minha própria carreira, obviamente. Porque eu nunca gostei de mandar nos outros, nunca gostei de ser chefe de ninguém e também não gosto de gente autoritária. É um problema meu, né? Vai ver que foi aquela batida de cabeça que eu dei quando era criança, no batente da porta, pode ser. Mas acontece que a minha tese é: se alguém quer ser eleito para alguma coisa, desconfie. E a minha tese vai mais longe, né? Se eu morrer, eu já vou registrar agora, que é a seguinte: eu acho que a nossa espécie, que tem uma série de fragilidades, né? A gente paga pau mesmo, a gente quer algum líder que, né, que leve a gente de olhos fechados, a gente paga pau para quem é bonito, sei lá, a gente tem algumas fragilidades. Mas eu acho que a nossa espécie ela é parasitada por uma outra espécie muito parecida, mas é uma espécie que descobriu que a gente tem essas fragilidades e ela abusa disso. São os impostores, são os Trumps tal. E essa espécie, por alguma razão qualquer, ela é parasitária. Ela gosta de sugar as energias e gosta de ser adorada, gosta de ser colocada num pedestal. É uma tese minha. Se eu conseguir elaborar antes de morrer, eu compartilho com vocês. Mas isso me faz lembrar, já que eu falei de Tupã, talvez alguém aqui lembre disso melhor do que eu. Eu lembro que há muito tempo eu li um livro que chamava Sociedades contra o Estado. Se eu não me engano, era de algum antropólogo francês, mas eu não tenho certeza. Mas a ideia dele, a ideia central é o seguinte, que quando a gente olha para algumas nações indígenas, alguns povos indígenas brasileiros, os caras nunca, né, não é que nem os incas que fizeram uma civilização, os maias, os astecas, né, os caras ali são caçadores, coletores, felizes e contentes. Né? Isso será que é um sinal de inferioridade? Será que eles são incapazes? Mas a tese do autor era diferente e dizia o seguinte: então, na verdade, o que acontece é que esses caras foram mais espertos porque eles perceberam que sempre tem gente que quer mandar nos outros. Então, eles criaram mecanismos para evitar que surgisse alguma coisa parecida com o Estado, né? Uma máquina de gente que manda nos outros. Então, ele chama de sociedades contra o Estado, como se eles tivessem um sistema imunológico contra a gente que quer mandar nos outros, basicamente. E aí eles contavam que em algumas dessas tribos, aí me corrijam, porque eu não sou, né, um especialista em povos originais, em algumas tribos, você ser chefe é um mico, mas é um mico, mas é um perrengue. Primeiro porque assim, você não manda em ninguém, não adianta você querer mandar porque ninguém vai te obedecer. As pessoas, quando têm algum problema, elas vão te consultar. Quando você dá a sua orientação, elas não são obrigadas a seguir. Ou seja, é só dor de cabeça, só gente te enchendo o saco. Aparentemente, o único benefício é que você deixa, você tem um pouco mais de status, você pode ter mais esposas, né? Mas você só realmente é chamado a mandar num caso de guerra. Em caso de guerra, aí você manda nos outros. Mas no resto do tempo, não. Mas eu estou achando isso interessante porque quando eu vejo figuras, né, essas figuras que não querem nunca mais sair do poder, né, Bolsonaro, Putin, Trump, Erdogan, eu percebo que tem um padrão aí. E não é uma questão ideológica, isso não é uma questão de esquerda nem de direita. Isso é simplesmente essa espécie, essa subespécie que parasita a gente e quer... Bom, deixa eu falar, estou me empolgando aqui. Já que eu falei de planeta, tem uma questão interessante de órbitas. Veja lá que coisa curiosa, não é? Bom, se você tem um celular na mão, isso significa uma série de milagres que deveria fazer você reconsiderar vários pensamentos mágicos por aí bastante populares. Mas um deles, por exemplo, é a questão do GPS. GPS é um absoluto fenômeno. E tem uma questão interessante, que para o GPS funcionar, ele depende de satélites que giram em torno da Terra, que é redonda. São 20 e poucos satélites, se eu não me engano. Né? E para realmente você conseguir saber onde você está, você tem que ter ali uma noção muito precisa de tempo. E esses satélites, eles têm dentro de si, cada satélite desse, tem um relógio extraordinário com uma precisão maravilhosa, que é um relógio atômico. Acontece que um relógio atômico, para colocar no satélite, ele tem que ser pequeno. Né? Então, ele não é tão preciso assim. O que garante a precisão desses relógios que estão nos pequenos satélites é que eles todo santo dia trocam figurinha com um relógio atômico monstruoso, gigantesco, que tem aquelas precisões extraordinárias, tipo 10 segundos em 13 bilhões de anos. Né? Então, eles ficam o tempo todo sincronizando. Mas a questão é, se a gente quiser, ou se o Elon Musk um dia quiser, né, conquistar a galáxia, porque é lógico, para o ego dele um planeta só não basta, como é que você faz para o relógio continuar funcionando? Como é que você faz para se orientar no espaço se toda vez você tem que acertar o seu relógio com o relógio na Terra? O que acontece é que os cientistas estão começando a fazer um outro tipo de relógio atômico, muito menor, que eles chamam de trapped ion, que como se fosse um íon aprisionado, que aparentemente consegue dar a precisão necessária para você ter uma nave espacial que não vai precisar ficar ligando. Não sei se alguém lembra aqui quando você ligava 130 aqui em São Paulo para ouvir Telesp Informa. Em São Paulo, 9 horas e 3... Não, em Brasília, 9 horas e 3 minutos. Né? Não sei se alguém lembra disso. Pois bem, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já falei da Netflix, já falei do Tupã. Mariposas, acho que eu vou deixar para amanhã. Eu vou, já falei do Erdogan, do maluco da Hungria. A expansão do universo, acho que eu vou deixar para amanhã. Já que eu falei do Elon Musk aqui, tem uma questão muito interessante. É, uma das maneiras de você explorar o universo é com telescópios. Então, você tem telescópios que funcionam à base de luz, por exemplo, o Hubble, né, luz visível, né, você tem radiotelescópios que trabalham com luz que você não enxerga, entendeu? Vamos nos lembrar que luz e rádio não é tão diferente assim, é só a frequência que é mais alta. Então, você tem radiotelescópios extremamente poderosos aí, ajudando a gente a desvendar o universo todo, e agora eles estão com os projetos bilionários de fazer radiotelescópios que têm milhares de antenas, 130 mil antenas espalhadas para cá, para lá, tal, espetacular. A questão é, eles estão apavorados com essas esquadrilhas de satélites, por exemplo, lançadas ao espaço pelo Elon Musk. E não é só essa do Elon Musk, tem uma outra que chama, como é que chama? Eu acho que é inglesa, One alguma coisa, OneLink, eu já esqueci como é que chama. E tem também um projeto chinês que também quer colocar 12, 13 mil satélites em órbita da Terra, por finalidades diversas, né? Sei lá, porque cada um quer fazer um negócio desses, é para prover internet, é para vigiar o vizinho, eu não sei que diabo que é, mas a questão é que isso atrapalha imensamente a astronomia na Terra. Então você percebe que esses caras não se preocupam com o impacto em alguma coisa que diz respeito à espécie toda. Já que eu estou falando de espécie, tem aqui um artigo na Wired que saiu faz alguns dias sobre uma criatura que a primeira vez que eu descobri, eu fiquei absolutamente hipnotizado, que são os cefalópodes. Cefalópodes é um tipo de lula, né? São lulas, acho que são cefalópodes, mas tem um tipo específico de cefalópode, que é um tipo de lula, que ela muda de cor. Na verdade, é como se a pele dela, do corpo inteiro, fosse uma tela que, de repente, ela consegue fazer uns padrões, listras, pintas, cores e tal. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, não é possível que uma criatura desse tamaninho, com um cérebro ridículo, consiga fazer isso, porque é surreal. Né? Não é só uma questão, aparentemente, de mimetismo. Os polvos conseguem fazer isso, né? Um polvo consegue imitar um padrão, chama mimetismo, ele consegue imitar o padrão do chão para ficar praticamente invisível. No caso da lula, a coisa é um pouco mais estranha, porque ela faz uns padrões ali que sei lá o que, que parece aquilo, parece arte quase. Mas o que acontece, os caras estão começando a perceber que isso talvez seja uma maneira de comunicação e que esses padrões todos talvez funcionem mais ou menos como um alfabeto. O que acontece, eles estão citando até aqui uma pesquisa um pouco mais antiga, de quando que essa pesquisa do homúnculos, acho que é do século passado. A questão é a seguinte, vamos imaginar que de repente o cara está lá fazendo uma cirurgia cerebral, o cara tem epilepsia, e aí está lá com a cabeça aberta. Bom, já que o cara está aqui, né, fazendo uma cirurgia, deixa eu experimentar com algumas coisas. E o que acontece é que a medicina percebeu há muito tempo que algumas regiões do cérebro, sobretudo na parte mais superficial, se você estimula, num certo pontinho, a mão direita mexe. Se estimula num outro pontinho, o pé direito mexe. Se estimula do outro lado, é a mão esquerda, ou o braço, ou o olho. Aí o que acontece, você vai percebendo que alguns pontos estão ligados diretamente a algumas coisas que o cérebro controla. E se você perceber, esses pontinhos, se você ligar os pontinhos, eles fazem praticamente o desenho do seu corpo, né? Tanto que eles chamam de homúnculo. É como se você tivesse ali um diagraminha no seu cérebro com seu corpo desenhado. Só que ele é distorcido, porque algumas áreas do seu corpo, como por exemplo as mãos, que são muito sensíveis, que são muito complexas, é, o desenho da mão ali é desproporcionalmente grande, assim como as suas zonas erógenas. Por exemplo, os seus lábios, e não vou entrar em outros detalhes, eles têm ali uma representação um pouco mais expressiva, por assim dizer, porque eles são muito importantes do ponto de vista sensorial. Pois bem, isto posto, né? Bom, já que isso controla, será que no cérebro da lula funciona alguma coisa parecida? E o cara pegou lá uma lula, um cefalópode, e resolveu começar a cutucar aqui e ali no cérebro da lula. Ele começou a perceber que, dependendo de onde ele mexia, ele ativava na tela, na pele da lula, que funciona quase como uma tela, ativava alguns padrões. Ó, aqui deixa tudo preto, se eu apertar aqui faz listras. E aí eles estão chegando à conclusão que talvez isso seja um alfabeto, né, que ela construa de alguma maneira mensagens como se fosse um código Morse visual. E eles já perceberam pelo menos 14, né, vamos dizer assim, fonemas ou 14 símbolos diferentes. Cara, isso é uma lula. Lamento informar. Aliás, isso é uma coisa que o próprio livro do Rutherford comenta. É isso, como criaturas desenvolveram coisas absolutamente maravilhosas em paralelo. Então, a maneira como funciona a inteligência de uma lula, ela cresceu em paralelo, é um processo completamente diferente. Algumas soluções acabam sendo parecidas, por exemplo, olhos. Vários animais desenvolveram olhos. Não significa que os olhos sejam todos descendentes uns dos outros. Não, são soluções que correm em paralelo. Chama evolução convergente, né? Quando as coisas começam de lugares diferentes, mas acabam chegando num lugar bastante parecido. Com asas é a mesma coisa. Eu achei muito legal. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Tem um vídeo, já que eu estou falando de impacto aqui, acho que uma das coisas que realmente melhorou o meu humor agora de manhã é um vídeo da BBC extremamente gracioso com crianças que estão concorrendo a um prêmio de desenho de games, de jogos. E o que é muito interessante dessas crianças é que elas não estão desenhando, sei lá, um jogo para você, sei lá, trucidar ondas e ondas de zumbis, né? Ou você, de alguma maneira, destruir dragões, ou seja o que for. Não. O que essas crianças estão fazendo são jogos que têm a ver com problemas reais. Então, o primeiro garotinho que aparece, ele está desenhando um game em que a sua missão é tirar plástico, lixo plástico do oceano. Porque ele vive na beira da praia, ele percebe quanto plástico tem. Certo? Certo. O segundo jogo que me chamou muito a atenção, o garoto parece ser descendente de algum, não sei de que etnia, talvez árabe, talvez persa, não sei, pelo sobrenome, em que ele fez um jogo para explicar para as crianças a questão do pesar, do luto, da tristeza, da dor, aquilo que em inglês se chama de grief. Ele não deu tempo dele explicar por que ele escolheu esse tema, mas certamente ele deve conhecer isso de perto. Né? E aliás, ninguém prepara você para a perda, né? Ninguém prepara você para a frustração, para a dor. Né? E aí eu estou até pensando em algumas figuras que não suportam ser contrariadas e não suportam frustração e acabam querendo mandar foguete para Marte, mas deixa para lá. Mas a terceira é uma garota que está tentando mostrar que no jogo dela o mundo é completamente sem cor. Você é a única pessoa com cor, com muitas cores, e a sua missão é justamente tornar o mundo mais colorido para que todos sejam felizes. Eu achei isso absolutamente sensacional, porque não só você percebe que tem uma geração aí olhando problemas, né, e tentando ver como é que elas podem ter impacto nisso, usando aquilo que elas mais gostam, que são jogos, como você percebe também que o tipo de problema que elas estão escolhendo é bastante desconcertante. Você não imagina que uma criança pequena esteja preocupada com a noção do luto, com a noção da perda, né? ou com a noção de diversidade ou de diferença, ou também simplesmente com a preservação do meio ambiente. Ou seja, há esperança. Certo? Certo? Ok, vamos lá. O que mais que tem aqui de interessante? Não, isso acho que eu vou deixar para amanhã, já que eu falei de, agora há pouco falei do planeta e de senadores americanos querendo afastar a Terra do Sol para ver se ela fica mais fria, ontem foi o afélio. Você sentiu alguma coisa estranha assim? Sei lá, um estranho comichão? Não, na verdade, o afélio é aquele momento orbital, aquele momento em que a Terra está mais longe do Sol. Vale lembrar, né, é sempre bom a gente reforçar isso, a Terra não só é esférica, como ela gira em torno do Sol, certo? E esférica não é nenhuma palavra muito certa, porque ela não é exatamente uma esfera, obviamente ela é meio tortinha, ela está inclusive inclinada, ela não está muito de pé, e também a órbita em torno do Sol não é exatamente esférica, muita gente deve lembrar que a órbita do Sol é elíptica, o que significa que em alguns momentos a gente está mais longe, outros momentos a gente está mais perto. Pois bem, ontem foi o afélio, quando a gente está mais longe. Aí você fala, bom, se a gente está mais longe, por que, que o Canadá está em chamas? A questão é a seguinte, mais longe não quer dizer muito mais longe. A diferença de distância de janeiro até ontem, 5 quilômetros. Desculpa, cara, 5 quilômetros. Lembrando que o Sol está a 150 milhões de quilômetros. É 150 ou 180? Eu sempre me confundo. Acho que é 150. 150 milhões de quilômetros. Então, 5 quilômetros é troco. Então, a nossa órbita não é tão elíptica assim. Ela é um pouco elíptica, pero no mucho. Então, a distância do Sol não explica as estações. Ela não tem nada a ver com... Houve, sim, momentos na evolução do Sistema Solar em que a Terra se distanciava e se aproximava do Sol muito mais. Agora a coisa mais ou menos estabilizou, a gente está a uma distância que varia, não varia tanto assim. Por que, que as estações elas existem? Porque a Terra está inclinada. Desculpe, lamento informar, você pode reclamar com o fabricante se você acreditar que existe um. Né? Então você já pode falar, olha, a sua perfeição, a imperfeição até a página 3, o eixo da Terra está inclinado, a gente está parecendo um peão que está caindo. Pois bem. Então, ok, vamos deixar isso para lá. Tem um alerta que eu acho que é importante aqui, tenho que agradecer um raríssimo que me chamou a atenção. Todo santo dia, eu, quando gravo aqui esse episódio do Radinho, eu normalmente copio esse arquivo para o meu computador, eu pego esse arquivo, eu tiro normalmente, no começo deve ter 1 ou 2 segundos de silêncio, no final também eu tiro isso, eventualmente eu normalizo o volume, caso ele esteja um pouco baixo, e... Ok, pronto, é isso, exporto e publico. E para isso, normalmente, eu uso um software gratuito chamado Audacity, que eu recomendo tanto que eu já fiz vários vídeos no meu canal do YouTube explicando como usar. Acontece que o Audacity, que era gratuito, ele foi comprado por uma empresa. Esse não foi um processo muito transparente. A questão é que a última versão do Audacity provavelmente captura dados que você não gostaria que fossem capturados. E isso não é muito transparente, isso não é bom. Então, caso você seja um usuário do Audacity, eu vou dar o link aqui para vocês lerem a respeito. Eu já desinstalei, pelo sim, pelo não. Que alternativa que eu vou usar? Eu nem sei se é uma boa alternativa, porque eu acho caríssimo. Eu, há algum tempo, em época de vacas gordas, né, quando eu tinha um salário, que eu não tenho mais, não é? Eu assinei o pacote da Adobe, e a Adobe tem um software chamado Audition, que é bastante bom, especialmente para tirar reverberação, é bastante impressionante. Mas eu não sei se eu recomendo, porque a Adobe é pornograficamente cara, né? É obscenamente cara. Então, mas tem outras alternativas por aí, uma questão de pesquisar. Mas quem manda a gente ficar achando que tudo vai ser grátis para sempre, não é? Eu acho que está aí um grande erro a gente achar que tudo é de graça para sempre, e é isso, é curioso. Ontem eu comentei, já que foi de graça, eu vou falar de ouro. Ontem eu comentei sobre a origem cósmica do ouro, certo? O ouro que, assim como todos os outros elementos químicos, nasce em condições bastante explosivas em estrelas. A questão é, uma pergunta que eu nunca tinha me feito, é por que, que o ouro no planeta Terra ele está concentrado em jazidas, em veios, né? Por que, que ele não está espalhado por aí, sei lá, que nem... Sei lá, não tá, já que estavam dando bobeira no universo, por que, que o ouro se concentra? Finalmente, os cientistas conseguiram entender do ponto de vista atômico o que, que acontece. Eles descobriram, embora o ouro seja bastante inerte, ele não reage com praticamente nada, com quase nada, ele tem aqui uma afinidade estranha pelo arsênico. Isso a gente já sabia porque muitas minas de ouro acabam envenenando os mineradores, porque sempre tem arsênico, mas eles estão entendendo aqui o mecanismo atômico que faz com que o ouro desenvolva uma certa afinidade, o arsênico acaba funcionando quase como uma esponja, sobretudo se tiver ferro por perto. Bom, em suma, não vou entrar no detalhe aqui, mas a questão é que está aí uma boa pergunta, por que, que o ouro não está espalhado por tudo quanto é canto? Não, ele está concentrado, se ele está concentrado, alguma razão tem, e agora isso está mais ou menos claro. E já que eu falei de concentrado, e já que eu falei de sistema solar, tem um outro artigo muito interessante sobre mercúrio. Não mercúrio, o elemento químico, não mercúrio cromo, não. Não o deus grego, não é o deus romano, Mercúrio, né, Hermes. É, o que acontece é que você tem planetas vários, você sabe disso. Você tem Mercúrio, depois tem Vênus, depois tem a Terra, depois tem Marte e tal. Os planetas mais próximos do Sol, eles têm uma coisa em comum, eles são normalmente rochosos, eles são densos. À medida que você vai se afastando, você tem planetas cada vez mais menos densos, mais gasosos. Júpiter é gigantesco, mas ele é basicamente gasoso. Por que que isso é assim? Gravidade, né? Na medida que a gravidade começou a fazer esse redemoinho todo, os átomos e a poeira mais densa, ela foi mais atraída para o centro, então isso acabou formando os planetas mais próximos do Sol. É uma questão de gravidade. Mas uma coisa que a gravidade não explicava é por que diabos Mercúrio tem um núcleo de ferro tão grande? Por que que ela tem um núcleo de ferro tão grande? Ok, a Terra tem um núcleo de ferro derretido. Vênus aparentemente também, mas Vênus tem um baita núcleo de ferro. E era difícil de explicar por que tinha tanto ferro em Vênus. Mercúrio é uma bolota de ferro com uma camadinha por cima. Né? E aí os caras estão levando em conta um fator que não costuma ser equacionado como se deve, que é o quê? Magnetismo. Pois bem, né, você quando vê essas tempestades solares, vento solar, muito disso tem a ver com ondas magnéticas insanas. Né? Aliás, a Terra é protegida também por um campo magnético que protege a gente do mau humor do Sol. Pois bem, o que eles estão começando a levar em conta é que o magnetismo do Sol pode ter favorecido a aproximação dos átomos de ferro ou dos planetas baseados em ferro mais para o centro. Magnetismo não é uma coisa simples de calcular. Eu estava quebrando a cabeça aqui, tentando lembrar dos meus tempos de engenharia. Eu lembrava mais ou menos, quando você pega, sei lá, as leis de Newton para gravitação, a gravidade, ela decai com o quadrado da distância. Ok. Mas eu lembrava vagamente que essa coisa do quadrado da distância valia talvez para o campo elétrico, mas não para o campo magnético. O campo magnético é muito mais difícil de você calcular as coisas. Ele é muito mais complicado. E aí ele pode decair, inclusive, quase que ao cubo da distância. Então, o campo magnético, ele tem um efeito muito mais próximo, muito mais imediato. Mas isso talvez explique. E, aliás, acho que eu comentei recentemente aqui, que quando você começa a levar em conta o magnetismo no universo, talvez você consiga explicar melhor como o universo se formou. Talvez você não precisasse nem da matéria escura. Bom, falando em matéria escura e coisas obscuras, vou dar o link aqui para um artigo na Globo sobre o rei do Bitcoin, ou na verdade o rei da enganação. Um cara que construiu aqui, acho que uma corretora, ou seja lá o que for, deu um golpe em milhares de pessoas, roubou R$1,5 bilhão de reais e desapareceu. E é um brasileiro, não é um gringo, é um brasileiro, de onde que é o cara? Chama Cláudio Oliveira, não é? Aprenderam vários carros de luxo, blá, blá, blá. O rei do Bitcoin é dono do Bitcoin Banco. Então é só um comentário aqui, né, talvez para ilustrar a minha desconfiança perpétua com relação a criptomoedas. Eu nunca tive a menor afinidade com essa história. Que mais que eu tenho de interessante aqui? Vamos lá, eu acho que isso daqui eu vou deixar para o final, isso daqui eu não vou comentar hoje, desses caras. Vamos falar sobre impacto de outras maneiras. Quando a gente fala, quando eu lembro do pessoal com quem eu já trabalhei, das tecnologias exponenciais, que eu vou reforçar, eu não canso de dizer, isso é lenda, não existe, isso é uma completa falácia marqueteira, né? Um dos argumentos que eles usavam era a lei de Moore, que é a lei que é uma lei de crescimento exponencial dos chips, né? Um chip de computador, ele dobra de potência a cada 1 ano e meio, ele cai de preço pela metade a cada 1 ano e meio. Então, ok, isso foi observado pelo Moore, sei lá, décadas atrás, e vem funcionando, né? Os chips estão dobrando de capacidade o tempo todo, mas a gente começou a chegar nos limites da física, né? Então faz tempo já que todo mundo já sabe que a lei de Moore já está entrando, subindo no telhado. Mas a questão é que tem aí um cisne negro, né? Tem uma coisa que a gente não estava preparado, que o ritmo da inovação, o ritmo do progresso, ele vai ser, está sendo ameaçado, não pela lei de Moore ou pela ausência da lei de Moore. Ele está sendo ameaçado pela falta de chips de computador. Mas não os chips topo de linha, esse que você paga uma fortuna na Apple, né, para colocar no seu iPhone. Não, esses chips, tudo bem, vai continuar tendo. O problema é que quando você fala em internet das coisas, né, tudo tem chip. O seu carro tem um chipzinho de computador no espelhinho, tem um chip que controla o fluxo de gasolina. No meu caso, tem um chip que controla a carga da bateria elétrica, um chip que controla a tela do seu display. Tem um monte de chips baratos, né, que são necessários para você fazer um carro. O que acontece é que essa indústria desses chips baratos, ela entrou em colapso. E muitas fábricas de automóveis, inclusive no Brasil, elas estão parando. Você não está produzindo aquele monstro bebedor de combustível fóssil, né, que fica vomitando fumaça o dia inteiro. Você não está conseguindo produzir porque está faltando chip. E não são chips caríssimos, são esses chips baratinhos. Né, esses chips que você coloca numa webcam, que você coloca num sensor. Por que que eles estão sendo ameaçados? Por uma questão que é extremamente interessante, isso me faz lembrar, inclusive, uma conversa do Michael Garfield no podcast da Complexity, que é o seguinte, o que acabou acontecendo nessa indústria de chips é que isso ficou muito concentrado, você tem pouquíssimos fornecedores. Taiwan sozinha responde por mais da metade da produção disso. O que acontece? Se qualquer coisa afeta esses poucos fabricantes, a cadeia de suprimentos, né, que em inglês chama supply chain, ela entra em parafuso. Porque esses caras simplesmente não estão conseguindo mais produzir, não tem alternativa, não tem concorrência e para tudo. E por que que eles não estão conseguindo produzir? Entre outras coisas, porque a gente esquece que para você fazer um chip novo, ou para você fazer as máquinas e preparar essa zona toda, não é uma coisa rápida, é uma coisa lenta, é um investimento brutal. Eles até contam desse chip de último tipo aí da Apple, demorou décadas, as máquinas custam uma fortuna, se demora anos para conseguir fazê-la funcionar. Então, caso, o que é o que aconteceu aqui por conta da pandemia, né? Ninguém estava imaginando que viesse uma pandemia. Quando veio a pandemia, surgiu uma demanda colossal por computadores e por webcams. Ou seja, a indústria de chip mudou toda a sua programação para começar a fazer esse tipo de chip. Esquece o resto. Ainda mais porque o resto, que eram automóveis, então ninguém queria saber de automóveis. Porque estava todo mundo trancado. O que acontece é que a hora que você quer voltar ao normal, a indústria de chips não consegue reagir na mesma velocidade. Então, veja só, a concentração extrema de fabricantes, tanto que isso virou uma fragilidade, tanto é que o próprio Biden já está tentando se mexer para ver como é que você não fica tão exposto assim com relação a esses tipos de gargalo na cadeia de suprimentos. Tem uma outra questão interessante, eu não quero deixar de comentar isso. Tem um artigo na Technology Review do MIT sobre passaportes da vacina. O que acontece? O estado de Nova York criou um aplicativo que chama, como é que chama? Excelsior alguma coisa? Uma bobagem. Excelsior Pass. Né? Que, aliás, se você quiser participar de alguns concertos ou jogos bacanas, tal, o cara vai exigir que você tenha esse aplicativo e mostre que você foi vacinado. É praticamente um passaporte da vacina. A questão é, o aplicativo é um lixo. Para você conseguir se cadastrar, você tem que tentar várias vezes, ele dá erro. A questão de privacidade não está muito clara. Por aí já é tudo bem, né? Sei lá, de repente foi incompetência do maluco do governo que contratou a pessoa errada. Mas o problema é que eles contrataram a IBM, tá bom? E eles já gastaram milhões de dólares, acho que 2 milhões e meio no mínimo, imagina, 2 milhões e meio para fazer um raio de um aplicativo, tenha santa paciência. Mas o que é pior é que, na verdade, a escolha da IBM é duplamente infeliz, não só porque é tudo com preço inflacionado, mas porque eles estão amarrando essas informações todas dos seus cidadãos a uma plataforma proprietária da IBM. A IBM tem lá uma plataforma de dados de saúde que ela está tentando emplacar, que obviamente é fechada, que obviamente é proprietária. E eles, não, estamos fazendo aqui uma solução em blockchain. Cara, dane-se se é blockchain. Talvez blockchain nem seja a melhor solução. Mania de colocar blockchain em tudo. Mas o problema é que, talvez aí, por o pessoal do comercial da IBM, né, que trabalha com o setor público em Nova York, deve ser muito competente, você está amarrando uma questão pública a uma plataforma proprietária, gastando dinheiro do contribuinte com uma solução que, cuja privacidade é duvidosa, cuja estabilidade é duvidosa, é realmente bastante preocupante. Eu vou encerrar o radinho de hoje com uma história que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas é que vale a pena ver esse vídeo, porque ele está muito bem feito. Tem que agradecer, inclusive, a Hannah Fry aqui, que divulgou no Twitter, que o título é Como que Lobos Mudaram Rios. A questão é a seguinte, o Parque de Yellowstone, que é uma reserva nos Estados Unidos, certo? Os lobos, sei lá, não sei porquê, isso não ficou claro, mas os lobos sumiram durante décadas, não tinha mais lobo. Aí você fala, bom, que bom, porque lobo afinal é um predador, né, mata todo mundo e tal, sei lá, é um perigo, né, sei lá. Mas o que acontece é que na hora que você tirou os lobos, várias coisas estranhas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, as renas, acho que é rena que chama aquilo, é um bicho grande pra caramba, que o lobo comia, elas começaram a crescer que nem umas loucas, né, se multiplicar desesperadamente. E não tinha nenhuma maneira da gente controlar isso. O que acontece? As renas crescendo, que nem umas, se multiplicando, que nem umas doidas, né? Crescer e multiplicar-vos, deve ser isso, vai ver que deve ter alguma bíblia das renas, mas em suma, eu sei que elas começaram a crescer e se multiplicar, começaram a comer absolutamente tudo, começaram a dizimar a vegetação e várias coisas estranhas começaram a acontecer. O que acontece? Eles reintroduziram os lobos. Aí você fala, credo, que crueldade, ele vai comer o filhotinho. Mas o que acontece? Na hora que você reintroduz os lobos, eles não só começam a diminuir a população das renas, como eles forçam essas renas a ficarem mudando de lugar. Elas já não dão mais tanta bobeira, elas já não estão mais na zona de conforto. No que elas mudam de lugar e são menos renas, elas permitem que a vegetação se recupere. No que a vegetação se recupere, as árvores conseguem se recuperar. As árvores quintuplicaram de altura em questão de alguns anos. No que as árvores se recuperam, os pássaros voltam. Os pássaros voltam e também o que acontece é que como as plantas estão se recuperando, elas começam a crescer mais na borda dos rios e você começa a diminuir a erosão na borda. Os rios começam a ficar mais estáveis, né? A terra volta a ficar mais fértil. Você atrai, inclusive, castores. Castores são engenheiros do meio ambiente, vão fazer represas que vão atrair outras criaturas, répteis, peixes, pássaros. Bom, em suma, é uma absoluta explosão de vida. O ecossistema enriqueceu, se estabilizou. Você teve surgimento ressurgimento de uma série de animais que estavam praticamente desaparecidos. Tudo isso de uma maneira muito pouco intuitiva. Quando você não imagina que você tirar ou reintroduzir um predador, você vai produzir essa explosão de vida. Porque, na verdade, assim, quem tinha um impacto maior mesmo são as renas, que são absolutamente devastadoras. Eu achei isso muito legal para mostrar o quanto a gente é ingênuo, quanto a gente imagina qual é o impacto das coisas. O impacto muitas vezes transcende a sua capacidade intuitiva, porque o impacto é complexo. E complexidade é justamente aquilo que eu quero falar com o Michael Garfield. Eu estou super feliz com essa história. É raríssimo, eu já estou batendo aqui no limite do... Espero que essa gravação tenha ficado boa. Eu usei uma outra configuração desse mesmo microfone. Infelizmente, eu não vou usar o Audacity, vou ter que usar o Audition para editar isso daqui. Cuidem-se, por favor, temos uma nova variante por aí, eu sei que os números estão baixando, mas essa variante realmente é perversa. Um grande abraço e até amanhã.